Vou começar então com a primeira pergunta. Sendo o vosso trabalho aqui no estabelecimento prisional muito interventivo e, por isso, em contacto permanente com os reclusos, que tipo de relação procura manter com eles? Ângela, queres começar?
Eu acho que é mesmo uma relação de profissional recluso, neste caso psicometricista, utente. Pelo menos vejo como utentes, não como reclusos. E acabamos sempre por também manter aquela relação tipo mais de uma amizade. Acabamos por, eu pelo menos, a minha opinião.
De confidentes, não é?
Sim.
Por tipo de relação que mantêm com eles. Sónia?
Antes de mais, acho que é importante sublinhar o que a Angela disse. Acho que nunca, nunca, aliás, quase nunca os vamos ver como reclusos. Acho que é tipo mesmo o utente, mesmo para a relação profissional, acho que isso é muito importante. Porque o papel deles enquanto reclusos aqui é o que menos importa. Depois, a relação que eu procuro manter com eles, sem dúvida alguma que eu procuro manter ou criar laços terapêuticos, isso é fundamental para mim. Não consigo trabalhar sem ter laços terapêuticos. Procuro sempre falar abertamente com eles, dentro e fora das sessões terapêuticas. E depois, claro, também depende muito de cada recluso. Não consigo criar o mesmo laço terapêutico com todos, de igual forma. Mas eu acho que isso é fundamental. Não tratá-los como reclusos e depois para criar o laço, porque é importantíssimo para eles depois também confiarem em ti e darem o melhor deles, quer nas terapias, quer fora. E mesmo acho que isso depois até traz o respeito atrás. Eles depois criarem contigo são excelentes pessoas, tipo, são respeitadores, é a
Mesmo em
minha
termos de
opinião.
resultados.
E sim, mesmo a nível dos resultados. Eu acho que altera completamente se conseguires manter uma relação bidirecional com eles de igual para igual, claro, sempre tendo em atenção que ele é o utente, eu sou a terapeuta, não é? Mas se for de igual para igual, o resultado terapêutico é significativamente melhor, sem dúvida.
Se tu deres respeito, tu vais receber respeito,
É.
porque é um bocado isso. Se eles se sentirem que são respeitados, porque eles lá são reclusos, também merecem ser respeitados. E eles, se sentirem que nós os respeitamos, eles vão-nos respeitar até à última. E eles, muitas vezes, eu também sinto quando há algum problema qualquer, e não se preocupe, eu protejo. Não preciso de um guarda. Muitas vezes sinto que eles, se houver algum problema, eles vão-nos proteger. Porque há aquele respeito que é mútuo, tanto por nós como por eles.
É como eu frisar isso mesmo, porque se calhar o pessoal que está fora vê o recluso como alguém
Perigoso.
perigoso, que não respeita o outro, que não respeita o próximo. E eu, pela experiência que tenho,
Alguma discriminação, não é?
exato, há discriminação por desconhecimento, não é? Temos que compreender que se calhar nós é que estamos cá dentro. E nos relacionamos com eles e vemos que não, pelo menos eu nunca me senti desrespeitada vindo.
Há indivíduos a indivíduos. Lá está. Continua a haver indivíduos para indivíduos. Há indivíduos que, mesmo quando têm um problema qualquer, esquecem-se um bocado onde estão, no local onde estão e com quem estão. E às vezes acabam por ser mais mal educados ou mais arrogantes e nós estamos em frente
Mal-educados, sim.
e não é para nós, mas lá está. Confiam, se calhar, em nós e tipo, não vai levar a mal. Mas esquecem-se, é o contexto, esquecem-se o local onde estão. E há outros que conseguem perceber isso. Depois também há aqueles que não nos conhecem e querem lá saber, não é?
Não, mas o objetivo desses será quase sempre evidenciarem-se no grupo. Porque, por norma,
Sim.
as situações que a Angela fala são situações que ocorrem em grupo, não
Sim,
é?
muitas vezes é em
Nunca
grupo,
individualmente, ou seja.
esquecem-se, em grupo começam todos e esquecem-se muitas vezes.
Há sempre aquele que se tenta afirmar
Sobressair.
como líder,
Sim,
não é?
sim. E é por aí que as situações surgem.
E vocês também têm um papel um bocado de moderadoras, no fundo.
Tem que ser.
Não é?
Aí tem mesmo que ser.
Muito bem. Vamos passar para a segunda pergunta, então. Na vossa opinião, o que é que provoca mais revolta, tristeza e maior incómodo ao indivíduo que está preso? Vamos começar tu, Sónia.
Sim, posso começar. Eu acho, claro que isto é assim, o que toda a gente irá responder, mas eu acho que é mesmo verdade. A falta de privacidade, a falta de liberdade, são duas coisas assim gigantescas. E eu antes de chegar cá não tinha esta noção tão real das coisas, que isto podia ser mesmo algo que provoque grande tristeza e grande revolta, porque tu vens de fora com uma rotina completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, chegas aqui dentro, tens que andar tipo...
Aqui é baixinho.
Yeah, tens que obedecer a rotinas que tu próprio se calhar nem dás valor, não é? Tens que tomar banho à hora que as outras pessoas querem, tens que comer à hora que toda a gente vai, tens que ir ao recreio se te deixarem ir, por norma, podem. Quer dizer, isto sem dúvida alguma que deve ser a maior revolta deles. Eu calculo que seja. Depois também a falta da família, em alguns casos. Aliás, na maior parte dos casos. A família está longe, pode visitá-los ou não.
Depende
dos casos. Outros casos, infelizmente, é aqui que se perde o laço familiar. Não é? E se calhar era importante para nós enquanto técnicas, mas não só, não é exatamente essa a nossa função, mas eu acho que devia existir alguém com essa função mais vincada, tipo, de aproximar as pessoas, de aproximar os familiares.
Uma ligação entre o recluso e a família?
Sim, existe isso, tipo, principalmente agora com a vinda de algumas técnicas para aqui, viu-se que isso melhorou significativamente. Agora, a verdade é que se vai vendo. Vai-se vendo que há perdas ainda. Tipo, se calhar ainda podemos fazer mais por isso. E nós próprios podemos estar atentas. Às vezes, quando estamos a conversar informalmente, podemos estar atentas e perceber que se calhar já se está a perder ali qualquer coisa, e avisar a técnica ou avisar os guardas e tentar que se faça uma chamada para casa, ou tentar, sei lá, mil e uma formas que se possa tentar. Mas isso também eu acho que estamos sempre evoluindo, a aprender. Sim. E vamos evoluindo, vamos...
Lá está, sem dúvida que é a liberdade, e custa toda a gente estar a olhar e ver grátis, ver aquelas portas de recolha ser fechadas, que já foi fechada na brincadeira. Levar aquelas algemas é muito incómodo e constrangedor, tipo, volta e meia, tem que sair com algemas. Em relação à família, é complicado, não concordo totalmente com o que a minha colega disse, porquê? Concordo com tudo e isso também. Mas muitos nunca estabeleceram laços familiares lá fora e chegam cá e apoiam-se disso e começam a trabalhar nesse sentido. Mas muitas vezes há uma segunda intenção, não é o estabelecer laços, é o facto de estarem aqui, não terem apoio, nem financeiro, nem familiar.
É mais um motivo para justificar a revolta deles.
Sim, e porque eles precisam a nível financeiro. Então, eu não acredito que eles sejam totalmente falsos no que dizem que sentem, nas saudades que sentem, mas muitas vezes vê-se um interesse por trás.
Usam isso.
Usam porque, para terem, por exemplo, aqui na unidade, que têm um plafond mais reduzido, não trabalham, e vê-se que às vezes é diferente, mas cada um é diferente uns dos outros, e eu acredito que também haja genuínos que realmente
Sim.
querem estar com apoio, ter apoio familiar.
Mas isso será mais aqueles que toxicodependentes, eles toxicodependentes, não é?
Os da clínica, por norma, a maioria não tem grande apoio.
Sim, mas aqueles que não criaram laços,
Sim.
deve-se muito à vida toxicodependente que tiveram lá
Sim.
fora. Mas isso, a toxicodependência, uma das consequências é mesmo
Sim.
essa, não é?
A nível familiar.
É destruir, entre aspas, laços familiares, mas e aqui eles procuram novamente reconstruir isso, mas ela tem razão, porque depois de estarmos cá e percebemos estas.
Mas mesmo no regime comum eu vejo isso, não só aqui. Depois eles aqui, muitos vão conquistando filhos, vão conquistando companheiras, têm três, acho que até duas, três, não sei qual era. Mas mesmo vê-se isso também no regime comum, muitos o que falam, tipo, das saudades que têm dos filhos, e vê-se outros que não. Tipo, se a mulher vem, vem, se não vem, não vem. É
Indiferentes.
indiferente. E conseguimos ver um bocadinho isso na clínica, mas...
Eu percebi-me também que há alguns que fazem questão que não venham, que os familiares não venham.
Alguns que não querem vir.
Não querem submetê-los a...
Sim, também há isso, que não querem.
Eles estão bem, basta ter notícias via telefone, mas que não querem sujeitar as pessoas às visitas.
Querem protegê-las do contexto prisional.
Sim.
Temos aqui casos que não telefonam, só é a visita que eles vêm, temos o caso dos irmãos, eles não telefonam para a família. Eles têm a vida deles e andam à vontade. No Natal não os deixaram vir cá fazer o almoço com os pais, não os deixaram, porque não tinham que os submeter a isto cá. E só vem cá as visitas, são dois irmãos, recebem a visita em conjunto e só vem cá a visita muito bem, mas esporadicamente também. Não é sempre. Eles próprios têm consciência que os pais já são de uma certa idade e que não têm que estar a pagar pelos erros dos filhos. Mas também temos aqueles em que têm mesmo que vir. Acho que se não vierem já ficam mais chateados porque não vêm. Ou fazem questão, ou que venha uma sobrinha que é recém-nascida, ou que venha um maiorzinho, fazem mesmo questão que venham. Não conseguem ter essa percepção, porque querem ver, porque também têm saudades, querem ver. Temos muitos casos.
Tão muito variado.
É muito variado.
Quais são as principais necessidades dos reclusos? O que é que eles veem? O que é que eles mais valorizam?
A liberdade. Eles aqui começam a dar muito valor à liberdade. Coisas que eles faziam lá fora que não davam valor, não atribuíam qualquer tipo de valor, que chegam cá e começam a atribuir algum valor, como o facto de se calhar andar de bicicleta, que lá fora nem andavam, ou passear um cão, ou estar sentado a olhar as estrelas. Coisas assim que eles nunca davam valor lá fora e que nós acreditamos, eu acredito que também não dão valor a grandes coisas, que já é automático, já não
ligo. E que se calhar nós dávamos também se estivéssemos neste contexto.
E que se calhar um dia exato. Quando eu perder, vou dar, ou neste contexto ou noutro, quando eu perder, vou dar, se calhar vou dar valor, vou ter saudades. E eles dão muito valor a isso, falam mesmo disso, da liberdade, que tinham, que já tiveram e que não aproveitaram. Pois é, aquelas necessidades básicas de que qualquer homem tem, não é? Recluso mais que eles vão tendo. E depois aqui, o que eles falam muito é a comida. A comida é um tabu para todos, em que eles depois é uma das necessidades que eles também que eles frisam muito, porque a comida não tem qualidade nenhuma. Mesmo e eles estão sempre a falar da comida, eu lá fora tomarei eu. Pode fazer uma pizza, eu já não comi uma pizza, ai que saudade de comer aquela comida. Não vem cá nenhum entregar pizzas da pizza. Não, é assim, eles podem, as famílias podem trazer 1 quilo de comida na visita,
sim.
Mas há coisas que não entram. Aqui para o LD não pode vir, porque o LD a comida é melhor. Para a clínica de psiquiatria e para o regime comum pode entrar 1 quilo de comida e entra qualquer tipo. Frangos assados, doces, entra, mas até 1 quilo. E eles aí já é diferente. A ULD comem mesmo o que aqui há. E depois nas festas nós proporcionamos um manjar diferente.
Bem, as necessidades é que eles mais valorizam. A liberdade, não é? Que foi o que a Asla respondeu. Pronto. Se eles estão privados disso, e é mesmo esse o objetivo, não é? De estar em reclusão. Pronto, claro que sim. Mas a falta de liberdade traz-lhes também falta de autonomia. E eu acho que isso a eles lhes faz imensa confusão. E eles começam a valorizar a autonomia que tinham lá fora. Aquilo que te falava há pouco, não é? Portanto, teres que ir para uma cela à hora que o guarda manda, com mais 2, 3 ou 6 pessoas que tu não conheces de lado nenhum, que vais só conhecer depois. Quer dizer, tens que andar ali mesmo a seguir o que alguém te diz. Não fazes nada autonomamente.
As regras da casa.
Exato. Portanto, essa falta de autonomia para eles, para a maior parte deles, é o que eles começam a valorizar mais. Porque tinham lá fora, não é? Eram autónomos, faziam uma vida independente, quase todos. Até mesmo pelo tipo de crime que cometeram, tinham uma vida independente, sem trabalhar. E pronto, eu acho que isso é o que eles começam a valorizar mais. Depois, opa, uma necessidade que eu acho, e puxando um bocado a brasa à minha sardinha, é a ocupação. Eu acho que eles estão muito necessitados de ocupação. Acho que estão muito desocupados. São pessoas que estão em reclusão com algum objetivo. E eu acho que deveriam estar mais ocupados para que esse objetivo fosse realmente cumprido. Pronto. E também que eu acho que eles têm muita necessidade é de comunicar, incrivelmente que pareça. Porque assim, tu estás no meio, um recluso está no meio, se calhar, de centenas, não é? Poderá estar em determinados momentos, à hora do almoço, à hora de jantar. Mas mesmo assim, no meio de 100, ele não consegue expressar-se. Eles defendem-se muito no meio dos outros. Eles normalmente expressam-se com pessoas como nós, como técnicas, como guardas, muitas vezes também. E só que nós somos poucas e poucos para tantos reclusos. E eles sentem essa necessidade. E isso às vezes, tipo, corta-me o coração. Porque às vezes bastavam 5 ou 10 minutos de tu ouvi-lo para que tudo corresse melhor. Ou pelo menos para aquele dia correr melhor. E nem isso às vezes consegues dar, porque eu não consigo dar. Principalmente na clínica. Eles já vai quase em 150 reclusos. E nós não conseguimos, nós somos poucas técnicas para tantos reclusos. Mas eu acho que isso, sem dúvida, é uma necessidade deles. É comunicar abertamente, é expressar-se mesmo não verbalmente, pá, estar à vontade. Ter 5 ou 10 minutos em que eles estejam a falar abertamente das coisas faz-lhe muita falta.
Ainda por cima, na clínica, colocam-nos muitas barreiras. Muitas mesmo. Há coisas que não têm lógica, que eles estão acompanhados por nós e colocam-nos muitas barreiras. Eu vejo por mim que eu podia levar aos 10, 12 reclusos para um campo de futebol ou para o ginásio e não posso. Colocam mesmo. É o limite.
Mas é o
regulamento? Não, a nível de guardas, a nível de vigilância. Coisas que eu, por um lado, compreendo e, por outro, não consigo... Não compreendo, porque não tem qualquer sentido se eles estão comigo. E vão para um ginásio, cumpro todas as normas de segurança, que passo pelo meio do recreio, se for preciso, porque passo muitas vezes, e podiam ir 10, cabem. Podiam ir 11, porque cabem. Já cheguei a levar. E eram pessoas que eu tirava lá de dentro e que iam fazer uma atividade física durante uma hora. E eles colocam-nos muitas barreiras mesmo, tanto Sim. lá em baixo como aqui.
É verdade. Nós próprios estamos limitadas a determinadas regras, que algumas são mais do que óbvias e compreensíveis, outras se calhar nem tanto para nós, mas também pá, nós estamos a falar pelo nosso papel, não sabemos o papel do guarda.
A nível de vigilância é mais complicado porque eles podem fugir, tanto clínica como LD, como qualquer um pode fugir. Isso, pronto. Eu consigo compreender isso, mas por isso é que eu tento cumprir todas as normas de segurança. Mas há coisas que era escusado, porque eles estão lá dentro no ginásio e eles vão fugir por onde? Se tirarem por uma mini janela abaixo, que não se vão atirar. E ainda por cima eu passo lá por meio do recreio. E há coisas que é escusado, outras que eu consigo compreender e até dou alguma razão, mas outras não. Por isso.
Vamos passar para a quarta pergunta, então. No vosso entender, quais são os impactos a nível familiar e laboral que a reclusão provoca nos reclusos? Existe alguma preocupação especial na preparação das atividades propostas pelo EPIA para mitigar estes impactos? Ou seja, vocês depois de identificar alguns... identificar os impactos que os reclusos sofrem a nível familiar e laboral, vocês no vosso trabalho no dia a dia têm despreocupação nas vossas atividades em tentar de alguma forma mitigar estes impactos?
Assim, na prática, essa área está muito mais direcionada para a psicóloga. Acho que posso falar por mim, por aliás. Acho que. Portanto...
Em termos laborais, pode-se falar também em termos ocupacionais.
Ah, ok.
Como dizias há bocado, mas... o tempo, que é importantíssimo.
Ah, ok. Mas mesmo em termos laborais, e eu posso falar, não está presente, mas a psicóloga faria com eles e fazia, que eu tinha conhecimento, mesmo ajudar a elaborar um currículo, simular uma ida a uma entrevista de emprego. Há essa preocupação, nomeadamente aqui na Unidade de Livros de Drogas. Há essa preocupação, mas é como eu te digo, é mais... pela psicóloga, porque também não é? Eu acho que é a área mais adequada para isso. A nível familiar, é como também te disse há pouco, nós vamos estando atentas nas conversas informais e vamos dando alguns
conselhos
e algumas informações a outros técnicos que poderão ter o trabalho mais facilitado que nós, não é? Porque nós não temos o contacto das famílias, não é? Quem tem são os técnicos de educação.
Intervenção, não é?
Exato. Portanto, são eles que têm um contacto direto com a família. Portanto, a esse nível, nós o que podemos é, às vezes, ouvi-los, que também é muito importante. E depois, a seguir, se for necessário, dar a informação à família. Em termos ocupacionais, claro, isso é a minha área. E eu...
Como dizes há bocado, ocupar o tempo, não é? Que é...
Sim, ocupar o tempo de forma significativa. E eu acho que a minha área é muito importante. Aqui na unidade de drogas, eu acho que eles até ocupam o tempo de forma significativa e forma variada. Isso eu acho importante. Na clínica de psiquiatria, nem tanto. E eu acho por falta de técnicas. Eu acho, não, eu tenho certeza que é por falta de técnicas. Como te disse, somos poucas para 150 reclusos. Não estamos cá o tempo inteiro e é complicadíssimo. Mas claro que em todas as atividades que eu faço com ele, não é? A ocupação é o meu objeto de trabalho, por isso.
Exatamente.
Eu vou por aí, sempre.
Ok.
Ah, está, concordo. Eu concordo com o que ela disse. Nós temos muita preocupação em tentar fazer sempre atividades novas, tanto projetos. Eu, tanto na ULB como na clínica, tenho sempre a preocupação a nível do desporto, a nível dos passeios ao ar livre, tirá-los de lá dentro para fora e fazer, por exemplo, jogos com outros utentes, mesmo com a ULD, de forma a que seja um dia diferente, ou seja uma manhã diferente, seja para que não estejam sempre nem eles nem eu, porque
mesmo senão em termos ocupacionais, que não seja uma rotina, não é?
Sim, não, sim. Para sair da rotina.
Que não seja uma rotina.
Que não seja uma rotina, para ser pelo menos aquele dia foi diferente. Porque senão é sempre a mesma coisa. O horário já está feito e vamos fazer. Ora, às 9 às 10 é isto, às 10 ao meio-dia é isto, do meio-dia às 2 é aquilo, depois das 2 às 4 é outra coisa, se vamos a ver, não. Então nós tentamos sempre fazer atividades diferentes. Na clínica, lá está, é mais difícil. Por causa dos problemas de vigilância e deles saírem, porque a maioria não tem regime aberto, não pode sair, então torna-se sempre um bocadinho mais difícil, mas continua também a haver essa preocupação em que sempre que há um guarda disponível ou há uma oportunidade de se tempo de os tirar para fora e fazer uma coisa diferente mesmo. Portanto, nem é tanto pelo estabelecimento, acho que é mais um bocado através do nosso trabalho, da nossa visão lá dentro, que a nossa preocupação com eles. Acho que muitas vezes passa por isso.
Portanto, relativamente à quinta pergunta, quais são os principais objetivos de intervenção junto a estes indivíduos? São intervenções individualizadas ou são feitas em grupo? Portanto, os principais objetivos de intervenção, vocês já falaram em alguns, mas estas intervenções costumam ser mais individualizadas? Costumam ser mais em grupo? Como é que vocês costumam trabalhar?
Eu costumo fazer mais em grupo. Tenho algumas individuais na clínica, cá em cima é em grupo. Em grupo, mini grupo, porque o grupo já está muito grande, lá embaixo também. São sempre grupos diferentes. Cada atividade terapêutica é um grupo diferente, depende também do encaminhamento que fazem para as minhas atividades ou deles próprios pedirem, muitas vezes eles pedem para participar nas atividades. Mas, por norma, é sempre em grupo. O facto de trabalhar em grupo ajuda, porque dá sempre para debater, pois há sempre aquele que também tem uma ideia diferente, lá está. Não é? Porque são utentes que não vão ter conhecimentos, nem vão ter ideias diferentes das nossas. E assim conseguimos fazer, temos sempre no final, há sempre aquele debate. Se for individual, é a minha palavra, é a palavra dele, é a postura dele, é a minha postura. E eu prefiro trabalhar em grupo nesse sentido, porque nos podemos interajudar uns aos outros. Eles e eu também a crescer a nível profissional.
Portanto, em termos individuais, costuma ser mais conversas informais, digamos assim, que vão surgindo.
Não só, lá embaixo também tem algumas atividades mais a nível mesmo, trabalhar o corpo mesmo, pessoas mais...
Habilitadas.
Sim, que necessitam mesmo, em que seja só pôr-los levantados e para eles começarem a caminhar, só ter aquela força de vontade. E é mais individual, porque depende do utente em si.
Sónia?
Eu também oriento sessões individuais e assim, em grupo, mas na grande maioria são sessões de grupo, pelo que a Ângela disse, mas também para rentabilizar o tempo que tenho, não é? Por isso eu vou fazer sessões individuais em 3 horas diárias, que
trabalho cá, acaba, acaba por estar com muito poucos utentes, portanto, só por aí não, fazia, não faria muito sentido, na minha opinião. Depois, aqui quanto aos objetivos terapêuticos na unidade livre de drogas, eu tenho duas atividades distintas com eles. Uma delas é mesmo para criar hábitos e rotinas de trabalho. A outra é mais vocacionada para a toxicodependência, portanto, para reduzir danos, para manter a abstinência, para trabalhar e esse tipo de coisas, para que quando saírem em liberdade consigam manter-se abstinentes e tenham um percurso dito normal, não é? Portanto, enquanto na clínica de psiquiatria, eu trabalho também muito em grupo, ou mais em grupo. Eu faço trabalho de competências pessoais e sociais, faço trabalho de estimulação cognitiva, relaxamento, aí sim, aí opto por ser individual na clínica, relaxamento é individual. Basicamente, na clínica também tenho, oriento um grupo em que também o objetivo é criar hábitos e rotinas de trabalho. São selecionados, esse tipo de, o tipo de utente é selecionado para ir para esse tipo de trabalho. E é muito por aí.
Okay. E muitos deles são as próprias técnicas de educação, reeducação, e os próprios médicos são eles que nos encaminham para nós, para ela, para mim, para a psicóloga. Psicologia não, espera. Mas vão-nos encaminhando, bem mais ou menos o que é que o utente precisa, e às vezes são os próprios médicos ou as técnicas que falam connosco, ou então fazem o próprio encaminhamento para nós fazermos uma avaliação do próprio indivíduo e ver onde é que nos vamos, em qual das terapias o vamos colocar, ver qual é o que se enquadra mais com a necessidade do próprio utente.
É mais adequado.
Uhum.
Ok. Portanto, a sexta pergunta, após algum tempo de intervenção, quais são as alterações mais significativas que denotam os reclusos?
As alterações. A nível pessoal e social, eu acho que, portanto, à medida que o tempo passa, eles vão diminuindo a motivação. Eles deixam de estar motivados, seja para aquilo que for. Eu acho pelo grau de saturação. Eu acho que chega um ponto que eles saturam mesmo. E compreende-se, é compreensível. Depois também uma coisa que eu reparo e que não consigo explicar, ou se calhar arranjo uma única explicação, que é o isolamento social. E à medida que eles estão cá, eles isolam-se cada vez mais dos outros. Apesar disso ser difícil, não é? Porque eles ocupam os mesmos espaços. Eles são confinados ao mesmo espaço físico. Mas nota-se que eles procuram ter um momento só deles. Portanto, isso eu acho que é as coisas assim gerais que eu noto neles após algum tempo de cá estar.
Concordo. Eu acho que o facto de eles terem ideias, terem, lá está, as tais regras, é mais... Os objetivos, eles vão, começam a traçar os objetivos deles, e uma pessoa vê a motivação que eles têm para começar a traçar aquele objetivo, e vem, quando começam a ver os objetivos a serem alcançados, eles começam mesmo a ficar saturados de todo o sistema. Não é só o facto de estarem fechados, estarem privados da liberdade, é mesmo do sistema, porque o sistema acho que está tão... O próprio sistema está tão preso, cada vez mais enclausurado, que acaba por eles ficarem mais saturados cá dentro. Depois começam a ficar saturados da OLD, das regras da OLD, começam a ficar saturados do sistema todo, a nível jurídico também, porque eles não veem melhorias. Eles esforçam-se muito e depois chegam a uma altura, a um patamar em que querem dar mais um passo e mais um degrau.
Os objetivos querem resultados. E são obrigados
a recuar, porque não têm a precária, ou porque alguém diz que pelo não ter precária é porque ainda não é o tempo, ou porque não deixa ir embora porque acham que ainda não aprendeu tudo, ou ainda não adquiriu tantos conhecimentos, ou ainda não mudou algumas situações, ou mesmo rotinas que eles próprios também estabelecem para eles, e depois eles deixam de acreditar também nos próprios colegas, porque há sempre alguém que, por portas e travessas, eles acreditam, tipo, não, eu digo aqui, mas vai-se saber. Então eles também deixam de acreditar. Então nós começamos a ver todo o trabalho que estamos a ver ser feito, um bocadinho a regredir, Em vez de os vermos a progredir, estamos a vê-los a regredir. E chega à altura em que eles querem sair mesmo daqui para fora. Mesmo. Na clínica é mais difícil. No regime comum eles vão conseguindo novos trabalhos, ou depois eles veem os objetivos a serem alcançados, porque lá de dentro passam para as oficinas, mas depois têm um regime aberto, passam para a vacaria, para a Casa de Santo André, vão trabalhar para o bar, começam a ver um bocadinho os objetivos deles.
Há uma pequena evolução, não é?
Sim. E a serem valorizados. Na clínica eles não têm grande hipótese, eles não têm mesmo grande hipótese, é tudo mais fechado. E depois o próprio problema em si, as doenças, é mais complicado eles sobressaírem, embora também se conseguem sobressair e estabelecendo alguns objetivos. A ULDE é mais um meio, mesmo sendo mais pequenino, de saturação. E eles chegam a uma altura, ao final de um ano, eles estão saturados já da própria unidade, mesmo nós tentando em que os dias não sejam todos iguais e não caiam em rotina, eles próprios começam a saturar pelo sistema, pelas regras, estão sempre, não dá para mudar um bocadinho, e pelos próprios colegas, pois há sempre aqueles colegas que também não ajudam e eles perdem total confiança. E então acabam por ficar mesmo saturados e o objetivo é mesmo sair daqui para fora, para um lado qualquer, mas é sair daqui para fora. E muitas vezes eles não conseguem aguentar e depois vão precar e fazem alguma asneira. Muita coisa acontece isso. Se é por essa razão, eu acredito que muitas vezes seja um bocado por essa razão. Outras vezes, pronto, não foram tão fortes, mas acredito que às vezes seja um bocado por essa razão, já que não deixam ir para baixo, eu vou para baixo e vou mesmo. Também pode ser um bocado.
A Sónia falava na motivação, que os níveis de motivação que ia descendo. A questão das precárias, que os recursos falam muito, das precárias. Essas saídas precárias ajudam, de certa forma, a mudar os níveis, os picos de motivação.
No início, o facto de eles pedirem, por exemplo, na unidade eleitoral, eles pedirem para vir para o ULD, já era um passo que eles estavam a dar em todo o processo deles, um passo em frente. E só isso já ajudava a que o juiz fosse favorável a que ele fosse precário, nem que seja fosse um dia ou dois dias. Mas depois começou a haver alguns problemas e começaram tipo, não, ainda é cedo, não, ainda é cedo, não, ainda é cedo. E o facto de estar no ULD não quer dizer que são tratados de maneira diferente, são todos tratados de maneira igual. E muitas vezes, lá está, a motivação deles também acaba por ir reduzindo por causa disso mesmo. Porque não é tão valorizado só o facto de eles estarem a dar um passo em frente. E eles sentem isso. Sentem muito isso e demonstram-nos mesmo isso.
O passo, o reconhecimento, precisam de ajuda?
O reconhecimento, precisam de ajuda e que estão a dar esse passo nesse sentido. Eu reconheci e vou trabalhar nesse sentido. Alguns conseguem e continuam e não desistem. Outros que vão-se abaixo, mas depois voltam a levantar a cabeça e continuam a lutar. E há aqueles que se deixam-se mesmo ir abaixo.
Quer acrescentar alguma coisa, Sónia?
Não, é mesmo. A precária é mesmo algo que eles ambicionam com tanta força. E é compreensível, não é? Porque eles na precária vão para junto dos seus. Vão
ser autónomos alguns dias.
Ser autónomos alguns dias, não é? Usufruir de mil e uma coisas que eles tanto desejam, não é? Às vezes uma simples ida à praia, que eles tanto falam. Uma simples ida ao restaurante francinhas, que eles tanto falam. Que para nós parecem coisas assim tão, por vezes,
insignificantes.
Não é? E para eles é, até porque quando eles regressam de precária, eles mencionam mesmo isso, mencionam essas pequenas coisas, que realizaram. E portanto, eu compreendo perfeitamente que a precária seja das coisas mais ambicionadas aqui dentro.
Portanto, na vossa perspectiva de técnicas, existem necessidades não satisfeitas e que merecem reflexão por parte do sistema?
Sim.
O que é que mudaria no sistema prisional?
Bem, sem dúvida. Pela minha experiência enquanto terapeuta ocupacional neste estabelecimento prisional, sem dúvida alguma que existem necessidades que ainda não estão satisfeitas. Mas também é a questão, o ideal ainda estará longe, não é? o ideal eu penso que ainda estará longe, mas eu acho que já é de valorizar, não é? Darem valor a terem uma equipa multidisciplinar. Não é? Porque no fundo é mesmo isso, eles valorizam esta equipa multidisciplinar, portanto só por aí já que ficar contente, mas claro que sim, claro que há coisas que eu mudaria. Enquanto terapeuta eu necessitava de espaços físicos maiores, ou então de outros espaços físicos, porque, por exemplo, na clínica de psiquiatria temos apenas um e que tem que ser dividido, portanto, entre mim, entre a psicomotricista, entre a psicóloga. Portanto, nós temos que arranjar ali forma de toda a gente intervir naquele espaço. É assim muito complicado. Depois, eu acho que também, e isto por uma questão até mais de bem-estar dos reclusos, acho que deviam estar menos reclusos por cela, menos reclusos por estabelecimento prisional. E eu estou a avaliar, tendo em conta só este, não é? Porque eu não conheço a realidade dos outros. E às vezes também se nota um bocadinho a falta de guardas, e isso também influencia o nosso trabalho, não é? Porque nós sem eles também não trabalhamos. A verdade é essa. Portanto, existem algumas coisas que eu mudaria, mas que, pronto, eu tenho que valorizar o que já existe. E depois, enfim, o ideal há de chegar.
Passando agora para a pergunta 8. Em que medida consideram que a vossa profissão tem enquadramento nos serviços prisionais e que pode ajudar a melhorar a vida dos reclusos?
Assim, sem dúvida alguma que eu acho que a minha profissão em contexto prisional é super importante, apesar de ainda não ser uma coisa muito normal aqui em Portugal. Há poucos terapeutas ocupacionais a trabalhar em estabelecimentos prisionais. Nova, né? É uma ciência relativamente nova. Mas eu acho que faz todo sentido, e então passados os 4 anos é que eu acho mesmo que faz sentido. Aliás, como te disse há pouco, acho que até deviam haver mais terapeutas aqui neste estabelecimento e em outros. Porque, na verdade, eu não consigo estar com toda a gente, infelizmente. E, como te disse, a ocupação é o meu objeto de trabalho. Se eu acho que eles estão pouco ocupados, automaticamente acho que é importante o meu trabalho, não é? Porque, no fundo, eu tento ocupá-los de forma significativa, tento e com a ajuda de outros técnicos, não é? Que me orientam, me dizem, olha, este indivíduo precisa mais disto ou daquilo. E eu depois, consoante a minha avaliação, eu para o técnico ou do guarda, depende, eu introduzo num ou noutro grupo terapêutico. Isso.
Ok. Para concluir, a pergunta 9. Gostaria de acrescentar algo mais que tenha sido abordado, que consideram ser pertinentes para a análise dos impactos da prisão nos reclusos? Falavas um bocado dos laços familiares. Portanto, que há ruptura nos laços familiares a partir do momento que o recluso é preso. As tais precárias também ajudam a reconstruir esses laços?
Em alguns casos, sim. Não é? E aí tem que...
Ou pelo menos manter a esperança.
Pois, exato. Nesses casos, em alguns casos, sim. E aí sublinhar a observação da Angela, não é? Mas eu continuo a achar, pelo aquilo que observo, que realmente há uma ruptura dos laços familiares. Claro que não são em todos os casos, mas é óbvio, nem sempre nem nunca, mas há, na maioria das vezes, uma ruptura dos laços familiares. Não só familiares, mas também com os amigos. E eles dizem muito que perde-se amizades. Alguns perde-se de forma automática, porque o amigo, ao saber que o outro foi preso por um motivo ou por outro, afasta-se. Noutros casos não, noutros casos, e eles até apontam o mesmo dedo ao pessoal técnico, que dizem que não faz nada para manter esse laço. Mas eu acho que a precária, sim, a precária ajuda imenso, embora seja um dia, dois, três, eu acho que ajuda imenso nesse aspecto, porque a própria família consegue observar que ele modificou de alguma forma, não é? Que alterou o seu comportamento. E acho que isso ajuda. Eu já aconteceu casos que dizem mesmo isso, não é? Que depois de vida precária eles vêm super contentes porque o pai ou a mãe ou o irmão disse: agora é que estás bem, até se nota, estás bem na tua aparência. E eles vêm mais motivados e, portanto, a precária, até por esse pormenor, é fantástica. Muito na minha opinião, claro, pois haverá opiniões diferentes.
Relativamente ao trabalho, propriamente dito, funciona mais como uma ocupação? Ou o pouco dinheiro que eles ganham aqui também é importante? Qual é a finalidade para eles? É mesmo ocupar o tempo? A importância que se dá ao trabalho na prisão?
Isso depende muito da condição do recluso, da condição financeira do recluso. Aqui na Unidade de Livre de Drogas, eles têm um trabalho remunerado, portanto, eles não recebem muito, são valores até quase...
simbólicos.
Exatamente. Mas, para alguns, esse pouco é importante, para outros, é completamente indiferente. Isso, pois, também depende muito do apoio financeiro que cada família lhes dá, não é? Ou lhes vai dando à medida que eles vão estando cá. Na clínica de psiquiatria, é um bocadinho diferente, a realidade é outra. Por norma, são pessoas, também faz parte da seleção ter isso em conta, são pessoas que não têm qualquer apoio financeiro de fora, portanto, são selecionados também por isso. E o pouco que recebem, a eles faz muita falta. Portanto, eles estão mesmo à espera daquele bocadinho para comprar o seu maço de tabaco ou...
É o café, não é? É o café e os cigarrinhos que fazem muita falta.
Isso também é típico da psiquiatria, né? Tabaco e café. Embora aqui na Unidade de Drogas isso também se observe, tabaco e café.
Sim, porque também. Aqui na Unidade também tem a sua vertente clínica, não é? De tratamento.
Exatamente.
É? E são duas substâncias, portanto a nicotina e a cafeína, que de certa forma podem colmatar digo eu, não sei, não sou especialista.
Sim, sim.
Mas esta luta que eles têm contra... as drogas, não é?
Exato. Uma luta árdua, não é? E que, e neste caso, era se nós lhe tirássemos o café e o tabaco, seria, assim, uma tortura. Mas...
ok. Obrigado pela colaboração.
Não.